convidado.
Desde 2002 que a comunidade de Santo Egídio em Moçambique desenvolve o projeto DREAM. A sigla, em inglês, significa sonho. Trata-se de uma abordagem abrangente na luta contra o VIH-Sida. Na cidade da Beira, no centro do país, no bairro da Praia Nova, a RFI visitou o centro polivalente da comunidade de Santo Egídio. Nelson Moda é o representante da comunidade de Santo Egídio na cidade da Beira e o convidado desta terça-feira.
O atendimento aqui é do alto nível, do padrão ocidental. Todo ele, os equipamentos, etc. Garantimos que toda assistência que é feita seja gratuita.
Esta casa foi inaugurada em março de 2012, mas já vinha funcionando já há um ano, pelo menos, neste local. Então, este é um centro polivalente, que é o Centro DREAM, porque tem o tratamento da HIV-Sida e agora também temos outras patologias que estamos a levar a cabo no seu tratamento.
Que patologias é que são essas?
Quando iniciou o projeto, só estava versado na componente do HIV-Sida. Então, os que traziam as outras doenças, como a malária, doenças de diarreia, etc., referíamos para os centros de saúde mais próximos aqui. Mas com o andar do tempo acabamos integrando. Então vimos que o paciente com HIV-Sida padecia de outras doenças que eram oportunistas. Então o processo de referir para uma outra unidade sanitária, depois de voltar a receber os antirretrovirais aqui, era um processo que às vezes atrapalhava um bocado. Então ao longo do tempo fomos tendo protocolos com o Ministério e agora temos um tratamento mais integrado sobre as doenças oportunistas. E agora também abrimos ao mês uma sala para o despiste do cancro da mama e do útero. Neste centro que estamos aqui, que é a parte do Centro DREAM, os apoios que se recebe aqui são mais virados à área clínica. Temos aqui algumas salas que fazem a triagem, portanto as consultas. Depois temos farmácia e temos um laboratório de referência que, para além só de servir como nosso centro de DREAM aqui, a qualidade e a sofisticação que o laboratório tem, temos agora o protocolo com o Ministério da Saúde que serve quase a região centro, algumas províncias aqui, incluindo uma das províncias de Inhambane, a província de Manica, na Zambésia, então fazem referimento das suas amostras para poderem ter resultados aqui.
A prevalência do HIV e a SIDA nesta zona é muito elevada?
Tende a reduzir os esforços, mas é preciso encontrar diferentes parceiros que trabalham na área para poder tornar esta luta de combate, mas também do tratamento da HIV-Sida, cada vez mais consensualizado. Portanto, os esforços tendem a ditar que há uma redução, todavia é preciso conjugar grandes esforços porque o nível de proliferação da contaminação do HIV-Sida não tem um quadro permanente, ele oscila consoante um determinado período de tempo. Mas os trabalhos que estão sendo feitos encorajam-nos os resultados.
Este projeto DREAM é para todas as pessoas ou para mulheres, crianças?
A comunidade de Santo Egídio é virada em todas as suas atividades, tem os pobres como a sua referência. Uhum. Portanto, quisemos oferecer oportunidade a pessoas que são desprovidas de condições. Porque as pessoas, quando tinham esta doença, a África, na altura, não investia tanto no tratamento, mas sim na prevenção. Então, o projeto DREAM vem exatamente para responder a esta grande demanda de pessoas que não têm condições para poderem se tratar. Mas, ao longo do tempo, para além só de tratar a mãe grávida infectada pelo vírus, para garantir que o filho nasça sem o vírus, então o DREAM focou-se mais nas mães grávidas. Mas hoje já é um projeto aberto a todos, desde crianças, adolescentes, jovens, mulheres grávidas, adultos. Portanto, é um programa para o povo.
É possível a mulher grávida ser portadora do HIV-Sida, mas ter uma criança completamente saudável?
Sim, sim. Esta aqui é a grande luta e aqui é a grande vitória que nós temos nestes últimos 10 anos que estamos envolvidos nisto. Nasceram, pelo menos em África, onde o projeto já está a operar, nasceram mais de 10 mil crianças de mãe seropositiva. A mãe, logo que detecta que está infectada com o vírus, é preciso entrar logo, imediatamente, em tratamento, de modo a garantir que o feto não seja infectado. Portanto, mais de 90% de casos de mães grávidas que seguiram escrupulosamente o tratamento e as orientações dos nossos técnicos aqui, nasceram seus bebês felizes e livres do HIV.
90% é uma grande satisfação.
É uma grande satisfação, é por isso que a intenção é sempre de expandir mais este projeto, mas o receio é, fazendo uma expansão massiva, não possamos carregar consigo também a qualidade que o projeto tem. Portanto, queremos expandir, mas expandir com a qualidade que se tem hoje. Porque para além do tratamento, que é totalmente humanizado, temos também a componente alimentar. Famílias que não podem tomar os antirretrovirais porque não têm condições alimentares. Então também temos aqui uma cesta básica a que fazemos a distribuição a famílias, sobretudo a mulheres grávidas, que estão em condições de se alimentarem em condições muito precárias. Então temos aqui uma cesta básica garantida ao mês, que elas, ao dia que vêm levantar os seus medicamentos, também têm esta componente alimentar.
Quantos pacientes é que têm?
Vamos dizer, na província de Sofala, quase em Moçambique, podemos dizer que agora estamos no número de aproximadamente 15 mil pacientes. Porque só neste centro aqui temos cerca de 3 a 4 mil pacientes.
3, 4 mil pacientes é o limite ou ainda têm capacidade para acolher mais?
Agora estamos a tentar abrir em outros locais, que é para garantir que o número não esteja muito elevado, porque sabemos que comprometimento isto pode ter com a qualidade, não é? Então estamos a tentar abrir em alguns centros, por exemplo, agora em Mangunde, é um dos distritos, é uma das zonas rurais onde foi-nos pedido para instalar o nosso sistema, a forma como nós trabalhamos com os pacientes. E temos também em Barada e agora queremos abrir em Estaquinha.
Para conseguirem atingir mais gente sem nunca pôr em causa
sem nunca pôr em causa. Então procuramos trabalhar para que as duas coisas vão juntas. Portanto, termos mais pessoas, mas não justificar-se da massa para poder baixar a nossa qualidade.
A questão do despiste do cancro da mama e do cancro...
Sim, é muito recente. Estamos na fase de mobilização das mulheres para poderem aderir, porque muitas das vezes só se descobre já numa fase de falência, etc. Então estamos a incentivar as mulheres de forma que, mesmo sentindo-se bem, possam aderir ao teste para poder saber da sua situação.
Mas de alguma forma a questão do cancro da mama ou do cancro do útero é tabu ou é mesmo desconhecimento?
Não, é mesmo uma ignorância. As pessoas precisam de ser ensinadas, portanto tem que haver uma educação à saúde, de maneira que as pessoas aproximem as unidades sanitárias, não porque estão débeis, não porque estão já na falência, mas a questão da saúde tem que ser uma preocupação regular de cada um para poder saber. O nível de educação de que se tem nas pessoas não lhes permite desmistificar isto. Não é o cancro do útero ou da mama que se torna mito, mas é a ignorância, a falta de educação que mitifica este processo de reconhecimento.
Era Nelson Modo, representante da comunidade de Santo Egídio, na cidade da Beira, em Moçambique.